Bem, olá a todos. Estou muito entusiasmada por mergulharmos nesta análise de hoje.
Olá. Sim, temos aqui muito material para dissecar.
E, para começar a nossa exploração aprofundada, eu gostava de pedir a quem nos ouve para imaginar o seguinte cenário.
Ok.
Uma empresa qualquer investe, sei lá, dezenas de milhares de euros para colocar um ecrã publicitário gigante na praça mais movimentada de Lisboa.
Um clássico. O Marquês de Pombal, por exemplo?
Exato, o Marquês. O objetivo é, óbvio, captar a atenção de todos os que passam por lá.
Claro.
Mas, se pararmos uns minutos para observar as pessoas nessa praça, reparamos num detalhe muito curioso. A esmagadora maioria está a caminhar de cabeça baixa.
Sempre agarrados ao telemóvel.
Sempre. Estão, tipo, provavelmente, a pesquisar ativamente sobre um produto ou a ler avaliações de outros utilizadores.
Ou a tentar resolver um problema muito específico que têm naquele momento.
Nem mais. E é exatamente esta imagem que serve de ponto de partida para a nossa missão de hoje. Vamos desconstruir o documento Guia Prático Oficial 2026, Como Comunicar com Impacto no Digital.
Um guia muito denso, diga-se de passagem.
Muito. Foi publicado pelo EDRO Advertising Hub e nós queremos compreender como é que a comunicação online mudou tão drasticamente.
Pois, e o que é necessário hoje em dia para captar a atenção e a confiança das pessoas num mundo que está, quer dizer, completamente saturado de informação.
E os dados que temos aqui não vêm de um sítio qualquer. Podes dar-nos um pouco do contexto das fontes?
Claro. O que é fascinante sobre este guia é que não estamos perante apenas mais um manual de marketing convencional.
Pois não.
Esta metodologia foi criada por uma extensão do EDRO, que é originalmente um jornal focado em literacia política, económica, social e cívica.
Portanto, não estamos aqui a tomar partidos políticos de forma alguma. A ideia é olhar para a ferramenta de comunicação dele.
Exatamente. A nossa análise foca-se apenas na infraestrutura e na estratégia. Eles aplicaram, digamos, o rigor do jornalismo à comunicação de marcas.
Ok, vamos lá analisar isto por partes. Uhum. Porque o que salta imediatamente à vista é que, durante décadas, comunicar resumia-se a comprar um espaço publicitário e gritar uma mensagem.
Sim, era um modelo de interrupção.
Só que o consumidor mudou. O consumidor passivo simplesmente morreu.
Morreu completamente. E para percebermos a solução que o guia apresenta, temos primeiro de entender a falência da publicidade tradicional, não é?
Claro.
Segundo os dados, os consumidores são hoje bombardeados por, tipo, milhares de mensagens diárias.
É um ruído constante.
Mas a verdade é que muito poucas dessas mensagens geram impacto ou confiança. A transição foi de um receptor passivo, que estava no sofá,
a ver televisão sem poder fugir.
Exato. E passamos para um participante ativo. Alguém que pesquisa, compara, lê opiniões na internet e questiona tudo antes de tomar qualquer decisão.
Há aqui um contraste direto muito bom na tabela da fonte. A publicidade tradicional foca-se na compra de espaço, no alcance imediato.
E numa comunicação que é totalmente unidirecional.
Pois, enquanto que a comunicação estratégica foca-se noutras coisas, nos objetivos, na experiência do utilizador, e isto é a chave na construção de confiança ao longo do tempo.
Exato. É o tempo que faz a diferença.
E eu tenho aqui uma analogia. Imagina que a publicidade tradicional é como alguém entrar numa sala cheia de gente, a jantar, agarrar num megafone e começar a gritar.
Toda a gente vai ouvir.
Vão ouvir, mas vão ficar super aborrecidos. Já a comunicação estratégica é como sentarmos-nos à mesa e iniciar uma conversa interessante.
Uma conversa onde as pessoas efetivamente querem participar.
Sim, mas olha, deixa-me fazer da advogada do diabo por um segundo.
Força.
Será que a publicidade tradicional, o tal do megafone, não serve sequer para criar o reconhecimento inicial de uma marca? Quer dizer, não precisamos primeiro de usar o megafone só para que nos ouçam no jantar e saibam que chegamos?
O que é fascinante aqui é como o guia responde a isso. A descoberta tende a acontecer, claro.
Ok.
Mas o guia defende que a comunicação não termina quando o anúncio é publicado.
Ah.
No modelo antigo, a publicação era o fim da linha. Compravas o espaço, saía no jornal e pronto. Acabava ali um impacto.
No dia seguinte ia para o lixo.
Exatamente. Hoje em dia, é aí que a comunicação começa.
Como assim?
Imagina que publicas um artigo de fundo, uma notícia patrocinada, um vídeo muito bem explicado.
Sim.
E esse conteúdo vai continuar lá. Vai continuar a ser indexado pelos motores de busca. Vai ser encontrado e partilhado ao longo dos anos.
Portanto, o alcance deixa de ser apenas imediato e passa a ser cumulativo.
Nem mais. É uma escala diferente.
E isso leva-nos àquele que é o núcleo desta mudança toda. Se a comunicação unidirecional já não funciona com este novo consumidor hiperativo, que caminho é que ele percorre?
O novo funil, não é? A tal jornada digital.
Exato. O documento detalha isso muito bem. E a base de tudo, pelo que percebi, é a importância de ensinar e ajudar.
Sim, fornecer utilidade real.
Os consumidores de hoje só valorizam conteúdos úteis. Guias práticos, vídeos explicativos, estudos de caso, coisas que lhes resolvam problemas.
Problemas reais do dia-a-dia deles. E o guia divide esta jornada em 6 fases distintas. Queres enumerar?
Sim, vamos lá. A primeira é a descoberta. É o primeiro contacto, seja no Google, nas redes sociais ou mesmo lendo o Edrow.
Certo. Depois vem o interesse.
Exato. O utilizador fica com curiosidade e quer saber mais. Portanto, ler artigos, ver vídeos.
E depois vem o grande teste.
A fase 3, a confiança, onde a marca tem de demonstrar credibilidade e gerar segurança. E aqui é que as coisas ficam mesmo interessantes.
Porque é a fase mais difícil de todas.
Sem dúvida. Nós ouvimos falar muito do clássico funil de vendas, há anos, mas a grande diferença que eu vejo aqui é que a confiança não é um dado adquirido no primeiro clique.
Longe disso.
Tem de ser conquistada com transparência e muito suor.
Se ligarmos isto ao panorama geral da mudança de comportamento, a fase de pesquisa antes de comprar é tipo o teste de fogo de qualquer marca em 2026.
O verdadeiro teste.
Exato. Se um potencial cliente vir um anúncio hoje e for pesquisar a empresa, o que é que ele vai encontrar?
Pois, essa é a grande questão.
Se ele só encontrar anúncios agressivos e frases vazias de autopromoção, em vez de conteúdo de valor,
a jornada morre ali.
A jornada morre antes de chegar sequer à fase da confiança. O ceticismo vence.
É incrível como a confiança funciona como um filtro. E depois de passar por isso, é que chegamos às últimas 3 fases.
O contacto, não é? O primeiro sinal de intenção.
Sim, o pedido de orçamento ou o envio de uma mensagem. Seguido da compra, onde o interesse se materializa em ação. E por fim, a fidelização.
Onde o cliente satisfeito não só volta, como acaba a recomendar a marca a outros.
Pronto, percebi deste percurso todo, surge aqui uma questão super prática.
Diga.
Como é que as organizações, seja uma empresa grande, uma associação, uma instituição, constroem e gerem esta teia? Porque é bué complexo gerir estas interações todas.
Muito. E é aí que exploramos a solução arquitetada pelo Hub, o tal ecossistema integrado.
Sim, a ideia de ecossistema. A fonte é muito clara nisso. O Hub não vende formatos isolados.
Não. Eles não vendem só um banner para pôr no topo do site. Isso não funciona.
Eles criam ecossistemas onde diferentes ferramentas trabalham em conjunto. Estamos a falar de conteúdos patrocinados, aliados, SEO, vídeo, envio de newsletters, tudo ligado.
E tudo suportado por 4 pilares fundamentais, segundo o guia.
Deixa-me só ver nas minhas notas. Sim, a credibilidade, a estratégia, a inovação e os resultados.
A medição dos resultados é essencial. Análise contínua das métricas.
Eles dão um exemplo passo a passo fantástico no guia. Imagina ler um artigo patrocinado que tem lá dentro um vídeo explicativo.
Que humaniza logo a mensagem.
Sim, e desse vídeo vais visitar o website. No website consultas um catálogo digital. Depois decides solicitar um orçamento.
Depois agendas a reunião e fazes a compra.
Sim, terminando no pós-venda. Ou seja, eu olho para isto e parece-me uma daquelas intrincadas máquinas de Rube Goldberg, sabes?
Ah, sim. Aquelas onde uma bola cai, bate num dominó.
Bate numa alavanca que atira um sapato. Exato. Cada peça tem de bater na seguinte com uma precisão cirúrgica para o resultado final acontecer.
É uma boa analogia.
Mas eu pergunto-me, do ponto de vista da aplicabilidade prática,
sim.
Será que todas as organizações precisam disto? Imagina uma pequena associação local ou uma padaria de bairro. Precisam realmente de uma teia tão complexa?
É uma excelente questão.
Ou isto é só para grandes empresas tecnológicas e bancos?
É muito válido questionar isso. Mas o guia destaca algo interessante. Tudo começa sempre com uma pergunta muito simples.
Qual?
Qual é o objetivo da nossa comunicação?
Ah, ok.
Seja promover um evento local muito pequeno ou gerar vendas de retalho em massa. O ecossistema adapta-se à escala desse objetivo.
Ah, então a lógica estratégia, conteúdo, produção, publicação e análise mantém-se, mas em tamanhos diferentes.
Exatamente. Uma pequena associação não precisa de um labirinto de 6 páginas e vídeos de drone.
Ufa, ainda bem.
Literacia política, económica e social.
Sim, eu ia chegar aí. Há aqui uma linha muito ténue.
Sim. Como é que se garante que este ecossistema de conteúdos das marcas não destrói a confiança que os leitores já têm na publicação original?
Isso é o elefante na sala.
Completamente. E segundo o guia, a resposta é a transparência absoluta. A credibilidade é o ativo mais importante do jornal.
O capital deles.
Exato. As campanhas respeitam escrupulosamente os princípios editoriais, os conteúdos patrocinados são sempre identificados de forma super clara.
Existe uma separação rigorosa entre os conteúdos da redação e os da marca, para preservar a independência, certo? Mas, então, o que é que isto tudo significa na prática?
Significa que a melhor publicidade atual já não interrompe o consumidor.
Informa-o e acompanha-o.
Exato.
Mas eu deixo aqui uma provocação.
Gosto disso.
Não existe um risco inerente quando o formato da publicidade se assemelha tanto ao formato das notícias? O consumidor não poderá, em algum momento, sentir-se enganado, mesmo com a etiqueta grande lá em cima a dizer conteúdo patrocinado?
Isto levanta uma questão importante, de facto. E, de acordo com as fontes, é exatamente por esse risco que a separação é sagrada. Mas há mais.
Conta lá.
Conta lá. A comunicação moderna, em formato editorial, só funciona se a marca ajudar genuinamente o consumidor a resolver um problema.
Lá voltamos à utilidade.
Tem de ser útil. Se a intenção for apenas disfarçar um anúncio mau de artigo de jornal, o que é que vai acontecer?
As pessoas percebem logo.
Claro. O consumidor de 2026 é exigente, é seletivo. Ele apercebe-se da farsa e a confiança é quebrada ali mesmo.
E a marca sai mais prejudicada do que se não tivesse feito nada.
Sem dúvida. Fica associada a uma tentativa de manipulação.
Bem, para resumir a exploração de hoje e começarmos a fechar as ideias.
Sim, é melhor.
Nós passamos da velha compra de espaço publicitário para um ecossistema digital complexo.
Onde gritar já não chega.
Onde gritar já não chega. Onde o conteúdo útil é que gera confiança e guia o utilizador através de uma jornada muito bem planeada. Desde o momento em que descobre a marca até à fidelização.
É uma mudança de paradigma enorme.
Enorme. E relacionando isto diretamente com quem nos ouve, qualquer pessoa que esteja neste momento a gerir um negócio, a comunicar uma ideia ou mesmo a defender uma causa, tem de parar de gritar mensagens.
E começar a construir pontes. Pontes de informação útil.
Nem mais. É por aí. Mas, para terminar, gostava que deixasse uma última reflexão. Um pensamento provocativo final para quem nos está a ouvir levar para casa.
Ok, vamos lá puxar um pouco pela cabeça. Nós estabelecemos, ao longo desta análise toda, que o consumidor exige conteúdo útil e profundo para confiar numa marca, antes de comprar, certo?
Certo.
Mas estamos a entrar numa era, num futuro muito próximo, onde a inteligência artificial consegue gerar infinitos manuais, artigos muito bem escritos e vídeos úteis.
Ah lá, pois é.
E em segundos. Numa questão de segundos e com custo zero.
Uau. Isso muda tudo.
Muda completamente. A questão que fica para quem nos ouve debater internamente é esta. Se qualquer pessoa consegue gerar utilidade de forma artificial, como é que as marcas vão conseguir provar a sua autenticidade humana?
É um paradoxo, não é?
É. Se o conteúdo estruturado se tornar uma comodidade gratuita e completamente banal, ubíqua, qual será a próxima grande moeda de troca para conquistar a confiança no mundo digital?
Isso é, de facto, assustador e fascinante ao mesmo tempo. Teremos de arranjar formas de provar que há um coração a bater do outro lado do ecrã.
Fica a reflexão.
Fica a reflexão. Muito obrigada pela tua análise de hoje.
Obrigado.
E para quem nos ouve, continuem sempre a questionar a informação à vossa volta. Até à próxima exploração profunda. Metro Advertising.